الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيدنا ديس الإمام الشوكاني رحمه الله: والصغيرة إلى وليها وإلى وليها. الإمام الشوكاني رحمه الله عند فلا صبري a proposta do casamento e como é feita no que diz respeito na aula passada, falamos da mulher que é adulta e experiente. E hoje, em seguida, ele fala da mulher que não é adulta, bem como a mulher que é virgem nessa idade. Portanto, no que diz respeito à proposta do casamento, podemos assim dizer, quatro casos. Podemos dividir em quatro casos. O primeiro caso é o caso da mulher que é adulta. A mulher que é adulta ou é virgem ou é ثيبه, já esteve casada anteriormente. Para o caso da mulher que é adulta, seja ela virgem ou tenha casado anteriormente, o pedido é feito a ela. O pedido de casamento é feito a ela, como mencionamos na aula passada. Portanto, se alguém quiser casar uma mulher que é adulta, ou que seja ela virgem, ou ela tenha casado anteriormente, o pedido de casamento é direcionado a ela diretamente. É feito a ela diretamente. Quanto ao segundo caso, que é o caso da mulher que não é adulta, não é experiente, é a virgem. Por exemplo, temos uma mulher que é virgem e não atingiu a idade de experiência. Nesse caso, o pedido de casamento é feito para o seu tutor, o seu wali. A mulher que nunca foi casada e não é experiente, o pedido de casamento é feito ao seu tutor. É feito ao seu tutor. Como mencionamos na narração anterior, que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre como é feita, como é que a gente sabe que a mulher fez ou aceitou o pedido. Vimos que na mulher adulta, a sua aceitação é conhecida. Ela própria diz sim ou não, ou diz que não está interessada, ou diz qualquer coisa que mostra a resposta sim ou não. Para o segundo caso, a mulher que que não é adulta, tu está dando, pede-se permissão a ela, quer dizer que o Ali pede permissão a ela para fazer casar ela com fulano. Quer dizer que vem um fulano, faz pedido de casamento ao tutor, e o tutor vai para a mulher e pede permissão. Se ela quiser, se ela estiver satisfeita com isso, então no momento ela fica calada, não se opõe. Não se opõe. E se ela se opuser, é sinal de que ela não está de acordo e não é obrigada a casar. E a evidência de que a mulher que não é adulta, o pedido de casamento deve ser feito ao Ali, ao tutor, é o que vem no Sahih al-Bukhari, a partir de na relação de عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. وبفتى صلى الله عليه وسلم كنت كريا بدير إن كزمانتو عائشة فجس بديدو أو سيو باي أبو بكر. إن أنا رسالة anterior في من أولى بسادة كي بفتى صلى الله عليه وسلم كنت كريا كزا كون أم السلمة فجو بديدو ديرتمنت إلى مندو وبديدو diretamente a ela. Isso quer dizer que temos dois casos. No caso da mulher, Umm Salama, radiallahu anha, era adulta. E Aisha, radiallahu anha, não era adulta. Daí que o seu pai é quem foi feito o pedido. Portanto, como é que a gente sabe que a mulher yani, aceitou ou não? Como mencionamos anteriormente, seja a mulher adulta ou não, quando a gente yani, colocar ela na proposta do casamento, ela vai se manifestar. E a gente vai ver na forma como ela se manifesta, a gente sabe que se ela, yani, por exemplo, começar a chorar, que isso quer dizer que ela não quer. Então, não deve ser obrigada a casar. E se ela mostrar-se contente, mostrar-se feliz, mostrar-se yani, interessada, por mais que ela não diga a palavra sim, então esse é sinal de que ela yani, está interessada nessa proposta. Yani, um exemplo, por exemplo, yani, para o caso que a gente tem agora, da mulher que não é adulta. Yani, o pai ou o tutor chega e diz para ela, plana, yani, estou a pedir permissão para te fazer casar com fulano. E ela conhece esse fulano. Yani, por exemplo, é um dos seus vizinhos, e ela conhece o fulano. E ela yani, não mostra nenhuma oposição. Então, é sinal de que ela está de acordo com isso. E outro caso é, por exemplo, vem e diz, yani, peço permissão para fazer casar com fulana, e ela yani, fica triste, fica yani, vai se trancar no quarto, ou fica a chorar. Isso é sinal de que ela não está interessada nesse pedido. Sendo assim, convém ao tutor não forçar a ela de fazer casar com alguém que ela não está satisfeita. E se esforçar ela no casamento, volta como yani, a volta do amor ilha, como a gente viu na narração anterior da moça que veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse que o pai esforçou ela yani, a casar com alguém que ela não queria. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ela essas duas opções, que é permanecer no casamento ou yani, sair do casamento. Portanto, convém aos pais procurarem sempre aquilo que é melhor yani, para suas filhas, fi dunya wal akhira. Não só olhar para o dunya, mas também olhar para o akhira. Não só olhar para o dunya, mas também olhar para o akhira. Há casos em que a permanência da mulher yani, solteira pode yani, trazer malefícios para ela yani, no akhira, ser fitna para ela, acabar yani, caindo nas portas do ilícito. Sendo assim, os pais devem olhar não só para yani, as coisas materiais desse mundo, mas também olhar para o akhira de seus filhos. E saber sempre de que irão de responder perante Allah subhanahu wa ta'ala sobre qualquer decisão que eles tiverem yani, nesse mundo. Portanto, não existe casamento forçado no Islam, como tenta manchar essa imagem yani, do Islam. O Islam é uma religião yani, limpa. E os inimigos do Islam, quando procuram manchar yani, a imagem do Islam, focam em algumas culturas. Yani, não há dúvida de que existem certas culturas ou indivíduos que fazem isso, yani, esforçam os seus filhos a casarem quem eles não querem. Então, os inimigos do Islam tomam esses casos como se fosse isso parte do Islam. Yani, usam isso para fazer o hukum de que o Islam força as pessoas a casarem, força yani, as pessoas que nem querem casar, de casarem. Tudo isso yani, é mentira. Veja essa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionamos anteriormente, que alguém veio queixar a ele, sallallahu alaihi wasallam, dentre yani, as jovens, no seu tempo, vieram queixar, alguém veio queixar a ele de que foi forçada de casar, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu a ela al-khiyara, já al amru ilayha, deu a ela o controle do assunto, yani. Se quiser sair do casamento, sai, se quiser permanecer, permaneça. Portanto, isso mostra de que não é isso que chamam de yani, casamento esforçado. Isso é algo que o Islã reprova. E por outro lado também, yani, alguns tentam trazer um debate polêmico sobre o casamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam com Aisha radiallahu anha, como se isso fosse yani, uma qadia, um assunto bastante, yani, bastante grande. Enquanto leis-se fi shay, não existe algo, pessoas tentam yani, comover as emoções das pessoas. Primeiro é que devemos saber que aquilo que é considerado menor de idade nos dias de hoje não é o menor de idade há 1000 anos atrás. Isso a gente sabe. Mais tarde ele dali, Amr Badihi, é algo que nem precisa de evidências, de que o menor de idade há 5000 anos atrás ou há 1000 anos atrás não é o menor de idade que a gente considera nos dias de hoje. Até se você voltar há uns 20 anos atrás, o menor de idade há 20 anos atrás não era o menor de idade, não é o menor de idade que a gente tem nos dias de hoje. O menor de idade, yani, até 50 ou 30 anos atrás, alguém com 9 anos, uma mulher, era capaz de tomar conta de toda a casa sem nenhum problema. Portanto, não podemos olhar aquilo que é a nossa situação nos dias de hoje. A gente considera as pessoas menores de idade até aos 18 anos. Esse pensamento, essa forma de yani, considerar o menor de idade é algo que as pessoas consideram nos dias de hoje. Até existem comunidades nos dias de hoje que alguém yani, com menos de 18 anos é mais responsável do que aquele que vive nos países desenvolvidos que tem 20, 30 anos. Existem até nos dias de hoje comunidades em que existem pessoas com 10 anos de idade. Se você for a comparar com alguém que está na Europa ou num desses países ocidentais com 30 anos, pode ver que esse de 10 anos comporta-se melhor, é mais maduro do que esse que tem 30 anos que vive na Europa. Portanto, a situação geográfica também conta. Portanto, yani, os ocidentais julgam o mundo todo com base nos seus hábitos e costumes. Aquilo que não se assemelha aos seus hábitos e costumes, eles consideram isso como sendo algo abominável ou algo que yani, é contrário à moral. E há um outro aspecto também. Yani, eles próprios, nas suas comunidades, existem pessoas que nem atingiram yani, os 18 anos de idade, que é a idade que é considerada como tendo, yani, a pessoa sendo yani, adulta. Existem várias dessas comunidades ocidentais, mulheres com idade inferior aos 18 anos, na sallallahu alaihi wa sallam, que já yani, têm relações fora do casamento, yani, relações ilícitas, pois o casamento não é permitido nessas sociedades até que a pessoa atinja os 18 anos. E quando a pessoa já atingiu os 18 anos, já teve relações com não sei quantas pessoas, na sallallahu alaihi wa sallam, na sallallahu alaihi wa sallam. E para eles isso não é problema. Yani, o problema está no casamento. Yani. Ela pode ter relações com yani, quantas pessoas quiser, mas não pode casar. O problema para ele é casar. Na sallallahu alaihi wa sallam. Veja como yani, a fitra deles foi mudada. Até eu pessoalmente, certa vez li um artigo de um É muçulmano, vive em um desses países, yani, como se diz, desenvolvidos. Ele escrevia sobre esse assunto. O senso comum, o intelecto no seu estado normal, é capaz de perceber isso. Ele falava de que as nossas, aquilo que eles chamam de crianças, as nossas crianças com menos de 18 anos podem fornicar com dezenas de pessoas. Nós consideramos isso normal, ou consideramos liberdade, ou como se diz, evolução. Mas a gente faz barulho, entra até. É normal até entrar na cadeia. Se fazer essa que ainda não atingiu os 18 anos, se fazermos ela casar, somos capazes de entrar na cadeia ou ficar na cadeia durante toda a vida. Portanto, não é preciso a pessoa ser inteligente para perceber que esse miar, essa balança, é uma balança fora do contexto. E isso também, em vários países, é algo que é forçado, não faz parte da realidade deles. Quando a gente olha em vários países africanos, a maior parte das leis são leis que são trazidas da França ou de não sei de onde, da Inglaterra, e são colocadas neles, não têm escolha neles. E muitas dessas leis são contrárias àquilo que é os seus hábitos, aquilo que faz parte dos seus valores. Portanto, isso vem e destrói os valores das comunidades, das pessoas. Porque, khalas, lei é lei. E aquele que está na Inglaterra, quando coloca essas leis, não olha aquele que está em África, ou aquele que está nas Amazónias, ou aquele que está na Ásia. Eles, quando colocam essas leis, olham para as suas próprias comunidades também. Portanto, não podemos julgar porque que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Aisha com a idade que tinha. Isso não tem nada a ver com. Por isso, isso é algo que também devemos chamar a atenção bem para esses que falam sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam procuravam qualquer coisa para manchar a imagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nenhum deles levantou essa questão. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Aisha naquela idade? Quer dizer que isso é algo que já existia. Era algo comum naquela época, seja nos muçulmanos, bem como não nos muçulmanos. E essa questão só foi levantada no século XX, ou há anos, quando os orientalistas estudavam o Islã para procurar algo para colocar como shubuhat, colocar como equívocos, colocar dúvida no Islã para as pessoas se absterem do Islã. Começaram a levantar essas coisas. Começaram a levantar essas coisas só para criar debate fora do contexto, só para as pessoas se afastarem do Islã ou terem uma imagem atemorizante sobre o Islã. Por que os Quraysh, ou os inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja na Península Arábica ou fora, por que nenhum deles criticou o profeta sallallahu alaihi wasallam devido a esse casamento? Quer dizer que isso é algo que não existia. É algo que não existia, senão na nossa presente época. É que foi levantado como chuva. Mas naquele tempo isso não é algo que podia ser colocado como chuva, pois era algo conhecido como sendo normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por causa do Alcorão, foi chamado de sha'ir, foi chamado de poeta, foi chamado de feiticeiro, foi chamado de vários nomes, vários nomes, mas nenhum deles disse que ele casou com menor de idade. Nenhum deles disse que ele casou com menor de idade. Portanto, devemos perceber O menor de idade na presente época não é um menor de idade, yani, há 5 mil anos atrás, ou há 1 mil anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou até há 50 anos atrás, ou até mesmo há 10 anos atrás. E o menor de idade na Europa não é o mesmo menor de idade em África, ou na Ásia, ou nas Amazónias. Portanto, devemos ver a situação de cada povo, como esse povo vive, e não começar a julgar devido às nossas próprias hawa. Portanto, isso é algo que devemos ter em consideração quando aqueles que tentam manchar a imagem do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam levantam essas coisas. Isso é algo que é mesquinho, mais estágio ele é dalil, nem precisa de evidência. É algo que a pessoa com um senso comum é capaz de perceber isso. É capaz de perceber isso. Quantas vezes a gente viu na história de reis que nem sequer tinham 18 anos, mas chegaram ao trono? Olha para a história, até nem precisa de ir a 50 ou a 500 anos atrás. Vê, por exemplo, há anos atrás, vê a história, quantas pessoas chegaram ao poder, tornaram-se reis, enquanto nem tinham idade, não tinham 18 anos, nem, pode ser até que nem tinham 15 anos. Portanto, essa chuva, esse equívoco é um equívoco sem nenhum peso. E o muçulmano deve saber responder esses equívocos, porque são equívocos que nem precisa dali. O senso comum é suficiente para a pessoa rejeitar esse tipo de equívocos. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.